Gente, bom dia, tudo bem? Graça e paz a todos. Para quem não me conhece, me chamo Samuel, sou casado com essa mulher maravilhosa chamada Camila, minha esposa. Hoje a gente vai falar muito sobre comunhão, né? Eu só quis dar um nome bonito para chamar mais pessoas para minha sala, mas é muito difícil concorrer com Davi Murphy Pai quando ele prega e dá aula no mesmo dia, porque o cara é muito bom, né? Então hoje a gente vai falar muito sobre amizade também, que foi o tema que o Davi Murphy Pai trouxe hoje no culto da manhã. E o nosso tema, o foco central vai ser comunhão, né? Como a gente utiliza a comunhão na igreja para a gente crescer espiritualmente. Porque a gente vai entender que a vida cristã, ela não é vivida de forma individual. Deus não nos criou para nos relacionarmos somente com nós mesmos, né? Desde o Éden até o Apocalipse, e a gente vê quando os céus descer, a gente viver eternamente com Deus, a gente vai viver em comunhão com os nossos irmãos, né? Então, é muito estranho um cristão que ele é individual, que ele vive a vida dele sozinho, de forma individual. Então, eu coloquei um tema chamado desafio de relacionamentos sólidos, aquilo que é sólido, numa cultura líquida, porque hoje é muito líquido, né? Talvez você... Você não me faz mais feliz e eu descarto você como se fosse lixo, né? Hoje a gente tem muito isso, né? Uma cultura líquida, uma cultura que não dura quase nada, nada é eterno no sentido que dura muito tempo. Então, como a gente consegue ter relacionamentos sólidos numa cultura líquida? Para isso, irmãos, eu quero recomendar para você dois livros e um podcast, né? O primeiro livro... vai ser basicamente, eu montei a aula através desse livro, que para mim é um dos meus top 5 livros de que eu li na minha vida toda. Eu gosto muito dele, que é Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer. Ele é um pastor teólogo, ele é considerado também por muitos um mártir moderno desse século, porque ele era um pastor alemão e ele participou de um plano para assassinar Hitler, né? Eu não quero entrar aqui no tema moral, se ele estava certo ou não de participar de um plano para matar Hitler, mas Hitler descobre isso e manda prender ele. Infelizmente, faltando um mês para o dia D, para acabar a Segunda Guerra Mundial, ele é executado na forca e ele morre. Antes disso, ele deixou muitos escritos, principalmente Vida e Comunhão. Ele também tem um livro chamado Discipulado, que talvez é um dos mais famosos dele, que ele escreveu dentro da cadeia, da prisão, e diversos outros livros que ele escreveu nesse contexto de Segunda Guerra Mundial, lutando contra o nazismo, porque ele foi um dos únicos pastores da época da Alemanha que não se vinculou a Hitler, né? Então esse livro aqui é fantástico, eu vou usar muito ele, muitas frases que tem nesse livro aqui, vem do Vida e Comunhão. O segundo aqui, irmãos, é Vida e Comunhão porque é um podcast, é como se fosse uma conversa, uma entrevista de um podcast chamado Bible Talk, né? São duas pessoas que conhecem muito a vida do Dietrich Bonhoeffer e eles começam a falar sobre esse livro, também fica muito a minha dica, depois no final da aula eu posso passar para vocês. E outro livro que eu também quero recomendar para os irmãos é Bonhoeffer, Pastor, Mártir, Profeta e Espião. Aqui a biografia dele, de toda a vida dele também. Ele foi um profeta, ele foi um pastor, ele também foi um mártir da igreja que lutou contra o nazismo. Então aqui tem a biografia dele, é um livro incrível. Eu tive a sorte de achar esse livro tipo num sebo, no bazar, e eu paguei R$30, tá? Então sou muito feliz por causa disso. Mas fica a recomendação, no final da aula eu posso passar o link para os irmãos. Esse Vida e Comunhão aqui, esse é uma nova capa, pelo amor do cristão, porque ele também tem em outras editoras. Também eu tenho um modelo dele mais antigo, pela editora Sandoval, se não me engano. Mas sim, é um livro muito bom, que vai tratar muito sobre comunhão, né? Então, nessa aula, o que eu quero abordar com os irmãos, vão ser 4 pontos sobre comunhão. A gente vai ver o pensamento de Bonhoeffer, que ele fala que a comunhão, ela não é uma... A gente não consegue conquistar a comunhão. Ela é uma graça dada por Deus. Se hoje estou aqui com os irmãos, eu e você, foi porque reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, e Ele morreu pelos nossos pecados. E por isso faz sentido a gente estar aqui reunido. Então, a comunhão é uma graça. E aí, o Bonhoeffer, ele começa no primeiro ponto dele, falando que comunhão é um presente de Deus e não uma conquista humana. A gente não consegue conquistar a comunhão, a reunião dos santos, porque é um presente divino de Deus, através do Evangelho e do sacrifício de Jesus Cristo. E aí no livro, na página 18, ele vai falar que é pela graça de Deus que uma congregação tem permissão para se reunir visivelmente neste mundo para compartilhar a palavra de Deus e os sacramentos, ou seja, batismo e ceia. Nem todos os cristãos recebem essa bênção. A gente sabe, infelizmente, tem contextos muito difíceis, principalmente em países perseguidos, que tem irmãos nossos que não conseguem se reunir como igreja. Ter, por exemplo, esse momento de domingo maravilhoso, que a gente vem para a igreja 9 horas, acaba o culto, a gente recebe uma boa palavra de Deus, agora a gente está aqui se reunindo através da EBD para aprender mais sobre a palavra, e daqui a pouco a gente vai ter um almoço. Tem muitos irmãos nossos cristãos que não têm essa bênção no contexto onde ele está inserido. Por exemplo, também tem os presos por causa do evangelho, os doentes, talvez por causa de uma enfermidade, não conseguem estar aqui no momento na igreja. Os solitários dispersos, né? E daqui muito no contexto de missionários, né? Levando o evangelho de Deus, mas muitas vezes só tem ele como a luz naquela escuridão, ele não consegue se reunir como igreja do Senhor e ter essa comunhão, né? Os proclamadores do evangelho em terras pagãs, por exemplo, né? Em contextos missionários difíceis de países perseguidos, como o mundo árabe, por exemplo. E eles permanecem sozinhos, né? E eles sabem que a comunhão visível é uma bênção. E é uma bênção, graças a Deus a gente está num país onde o Estado é laico, eu posso sair com a minha Bíblia na rua e falar sobre o amor de Jesus Cristo para as pessoas. Mas essa não é a realidade de outras pessoas que são irmãos nossos na fé, em países no contexto de perseguição extrema, ou e até trazendo para o Brasil, do sertão, do Nordeste, onde que talvez ainda o Evangelho não chegou lá e pessoas não conseguem desfrutar do que a gente desfruta aqui, né? Então a gente vai entender que a gente tem que ser muito grato a Deus e pela graça dele, da gente poder se reunir aqui em comunhão com os nossos irmãos e louvar e adorar a Deus. Então comunhão é graça e nunca é um direito do cristão. Então se você tem comunhão, é através de Jesus Cristo que morreu por mim e por você. Você entendeu o evangelho, você entendeu que você é um pecador e você entende que isso é graça e por isso que você vem aqui adorar a Deus com os irmãos, porque isso é muito importante, né? Então, a comunhão cristã não é natural, ela não é automática nem garantida, ela surge da boa vontade humana, ela não surge, na verdade, da boa vontade humana nem de habilidade relacional, né? A gente não consegue criar comunhão, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, né? Mas a verdadeira comunhão, somente Jesus Cristo que nos dá, porque a comunhão é um milagre, ela é um ato de Deus que permite que pecadores vivam juntos sob a mesma palavra e participam da mesma graça, né? Então não existe competência humana capaz de produzir essa realidade. Um grupo de pessoas pode formar uma associação, um clube, um círculo afetivo de amigos, mas somente Deus pode formar uma comunhão cristã. Então é somente Deus que pode formar uma comunhão cristã. Nós podemos sim, talvez, formar um clube, um círculo afetivo, que muitas vezes as pessoas acreditam que a igreja é isso, né? Mas a igreja é muito mais que isso. Então, comunhão é graça e é nunca um direito nosso do crente. É Deus que nos dá. Então, que quero firmar somente esse tópico, porque a comunhão só existe porque Jesus morreu por nós, né? E aí, Bonhoeffer, no livro dele, ele vai falar que facilmente esquecemos que a comunhão dos irmãos na fé é um dom gracioso do reino de Deus, que pode nos ser tirado a qualquer momento, né? A vida, Deus é soberano e Ele nos permitiu nascermos, crescermos, sermos salvos, porque Ele nos alcançou. Mas a qualquer momento isso pode ser retirado de nós e por diversas maneiras, né? Talvez por causa de um trabalho ou um período de estudo você vai para um lugar que talvez não existe essa comunhão evidente como existe na Bíblia. Talvez, infelizmente, você pode estar num momento enfermo e você não consegue aproveitar da beleza da igreja reunida. Então, a comunhão é uma graça, é um dom de Deus no reino de Deus. E aquele que até o presente momento ainda pode ver em comunhão com os outros crentes deve exaltar a graça de Deus no fundo do seu coração. Então, irmãos, a gente tem que ser grato a Deus. Grato a Deus porque a gente consegue vir hoje para a igreja, adorar a Deus, ouvir uma boa palavra, sairmos daqui fortalecidos, alegres, através da palavra do Senhor, através do louvor, através de muitas vezes de um bate-papo que eu vou levar e você ouvir como foi a semana do irmão e você se edificar ou você falar, não, irmão, conta comigo, tamo junto, vou orar por você. Isso é graça de Deus e a gente tem que ser grato por isso, porque tem muitas pessoas que querem ter isso, mas não conseguem pelo atual contexto dela, tá? Então a postura correta que a gente tem que ter é, não é exigir que a comunhão seja perfeita, porque ela nunca vai ser perfeita, nós somos pecadores, né? É muito difícil, nunca vai ser nada, vai ser perfeito, somente será perfeito quando nós ressuscitarmos com Deus, mas nós devemos agradecer por ela existir, né? Bonhoeffer, ele lembra aqui que muitos crentes ao longo da história não tiveram o privilégio da comunhão visível, isso que eu estou vendo aqui com vocês, né? Como eu falei, os missionários isolados, cristãos presos, enfermos de longa data, perseguidos em regimes totalitários, ou cristãos dispersos em regiões hostis ao Evangelho, né? Então, isso é um privilégio e a gente tem que sempre lembrar isso, porque às vezes é difícil, né? Não sei, talvez amanheça um dia muito frio, aquela chuva forte, dá aquela preguiçinha de ficar mais tempo na cama, mas ao mesmo tempo a gente deve entender que, meu, vale a pena a gente viver isso como igreja e a gente participar dessa comunhão que Cristo proporciona em nossas vidas, tá? Então ele também coloca aqui que os encarcerados, os enfermos, os solitários na dispersão, todos esses estão sozinhos e sabem que a comunhão visível é graça. Então o primeiro ponto aqui, irmãos, que eu quero deixar bem claro é que a gente tem que ser muito grato a Deus, é um privilégio, né? E lembre-se que quando você ficar desanimado, você não querer vir para a igreja, você lembra que tem pessoas que talvez queriam muito poder só estar 30 minutos aqui com os irmãos, ouvindo a igreja cantar, ouvindo a palavra de Deus, e eles dariam tudo de si para estarem aqui presentes, porque eles sabem que a comunhão visível é graça de Deus. Então aquilo que muitas vezes tratamos como rotina, né? Ah, mais um domingo, mais um culto, ah, mais um grupo pequeno, eu tenho que ir para os jovens, eu tenho que ir para o meu grupo de casal, ah, eu tenho que participar de algum grupo da igreja, porque se eu não participar as pessoas vão pegar no meu pé, ou oração conjunta, ou até conversas espirituais, é algo que muitos irmãos dariam uma vida para ter, porque isso é muito bom, isso faz muita diferença. A gente vai entender mais para frente que a partir do momento que você é igreja do Senhor, no sentido de você ser uma pessoa ativa, de fato viver o Evangelho e não só ser mais um esquenta-banco, faz total diferença. Você se relacionar com as pessoas, você entender a dor das pessoas, aí você vai pensar que, nossa, como é difícil ser cristão, porque você começa a ser igreja, na verdade, porque você começa a entender a vida dos irmãos, você vai ver que nem sempre é um mar de rosas, e quando você começa a fazer parte, se relacionar com as pessoas, orar pelas pessoas, é uma ajuda mútua, né? E aí a gente começa a ver o poder de Deus, a graça de Deus manifestada em outras pessoas, né? Então, isso é muito precioso. E tem irmãos que dariam uma vida para ter isso que a gente tem hoje. Então a gente tem que ser muito grato a Deus, né? Alguns versículos bíblicos, Salmo 133:1, né? Esse texto não descreve algo comum, mas algo bom e agradável. Isso é o fruto da bondade de Deus, né? Que vai falar lá o salmista como é bom e agradável os irmãos viverem juntos em comunhão. Em Hebreus 10:24-25, eu vou abrir aqui para os irmãos. E se alguém puder abrir em Atos 2:42, por favor. Hebreus 10:24-25 diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então aqui o autor não apenas recomenda, mas é uma implicação, ele ordena que a comunhão deve ser preservada, porque ela não é automática, né? A gente tem que preservar. A gente não pode deixar de congregar, porque a gente sabe que se a gente começa a se afastar da comunhão, do corpo, vamos dizer assim, do fogo, a gente começa a ficar frio, se esvaziar, a gente começa a dar ouvido para outras coisas que não é a palavra de Deus e a gente começa a se afastar. É muito, irmãos, é muito difícil você construir uma vida de santidade. Demora muito tempo, você lutando contra o seu pecado, você orando, você crescendo em Deus. Mas para você cair em tentação, no pecado, ou se afastar de Deus, é muito rápido, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente se afasta da comunhão, do fogo, onde que está o poder de Deus, no meio da igreja, é muito rápido a gente vacilar na nossa vida cristã. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aqui é uma ordem, né? Uma implicação. Se a gente não vem no culto, é um pecado. A gente está deixando de congregar, é um pecado. Porque o cristão entende que existe o dia do Senhor e existe um dia específico para ele congregar com os irmãos, e que isso é muito importante na vida dele, para ele crescer espiritualmente. Porque, como eu falei, você não vai crescer sozinho. Obviamente, você tem que estudar, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que ir atrás sozinho, crescer. Mas existem outras pessoas que Deus colocou na sua vida, a igreja do Senhor, para você crescer também. Talvez você é um novo na fé, você não está entendendo um texto que talvez seja difícil para você, você pode pedir ajuda para uma pessoa experiente na fé. Talvez você está passando por uma dificuldade que talvez os 1.400 membros aqui da igreja já passou por essa dificuldade, e ele pode te auxiliar com a experiência nisso. Entendeu? Então a igreja do Senhor, os cristãos, os seus irmãos que estão do seu lado, é um presente de Deus. E você pode usar isso a favor do seu crescimento espiritual e não viver uma vida cristã sozinha, individualizada. E conforme você vai ficando mais sozinho, é 100% que você vai ficar fraco na fé, você vai começar a ouvir outras coisas que não é a voz de Deus ou a palavra do Senhor. Em Atos 2:42, alguém abriu? Se puder ler, por favor.
Eles perderam.
Amém. No início da igreja primitiva, no livro de Atos, que a gente tem estudado à noite, né? Então, aqui se perseveravam, se dedicavam, em muitas traduções, né? Indica um esforço contínuo para preservar aquilo que Deus concedeu. Então, nós devemos nos esforçar a preservar essa comunhão que Deus nos deu, participando da igreja, participando de grupos pequenos, servindo na igreja de alguma maneira. Existem muitas coisas para fazer na igreja aqui. A igreja é grande, como o pastor Bima e Ricardinho falaram, é fácil a gente ficar aqui sem as pessoas nos verem. Eu só venho no banco, só sento e vou para minha casa. Fácil, numa igreja grande, é fácil. Mas a gente tem que se dedicar, a gente tem que preservar isso que Deus nos deu, que é o direito de se reunir como povo de Deus. Isso é muito importante. E é muito bom você servir no ministério, servir na cozinha, aprender a cozinhar. Eu, por exemplo, a primeira vez que servi na cozinha, eu não sabia fazer esfirra, eu aprendi a fazer esfirra. Mas aí eu deixo com a minha esposa, porque ela tem habilidade muito melhor que eu. Mas é muito bom você servir no louvor, se você tem um dom, tocar para Deus, servir os irmãos com boas músicas, ou na área do aconselhamento, ou na área do ensino. A gente tem que se dedicar e preservar essa comunhão que Deus nos deu, né, através dos nossos talentos e dons que Deus concede. A gente tem que fazer de tudo para ter comunhão com Deus e com os nossos irmãos. E aí, irmãos, também a comunhão, ela é como se fosse uma antecipação do reino, que a gente vai viver eternamente com Deus, né? A comunhão cristã é mais do que uma convivência, todo domingo ou alguns dias da semana. Ela é um sinal escatológico, ou seja, dos finais de tempo, dos tempos, ou uma prévia visível do futuro de Deus. Porque quando Jesus voltar, o que vai acontecer? A gente vai viver eternamente com Ele e a gente vai viver em comunhão com todos os cristãos que já existiram nesse mundo, adorando a Deus, vivendo para Deus. Então, é uma prévia do que vai acontecer eternamente. E Deus nos dá já esse gostinho, né? Então, quando o cristão se reúne sobre a palavra, Deus antecipa sobre nós a comunhão da perfeita consumação, por exemplo, o presente ciente da eternidade, né? Então, a gente está aqui no presente, mas a gente tem um gostinho de como vai ser a eternidade, né? Semana passada, por exemplo, teve a nossa cantata de aniversário, e algo maravilhosamente lindo, assim, só as vozes cantando, e vai ser assim muitas vezes na eternidade. A gente vai ter esse privilégio de adorar a Deus com uma só voz. Então, é a eternidade que se preenche no presente momento aqui, né? Os experimentos, ainda que imperfeitamente, nós somos aquilo que será perfeito no último dia. Que nós seremos perfeitos em Cristo Jesus, e a gente vai ter esse privilégio de ter essa comunhão eterna com Deus. Então, Bonhoeffer, ele escreve que viver em comunhão visível é uma antecipação graciosa das coisas do fim, que não vai ser o fim, mas será para sempre. Ou seja, a comunhão é um pedaço do céu colocado na terra. Então, não é só relacionamento. Conforme a gente começa a pensar mais e desenvolver mais esse assunto, a gente vai vendo que, meu, de fato é um privilégio, de fato eu tenho que ser grato, de fato é um spoiler do que vai acontecer para sempre quando nós reinarmos com Deus. E a gente tem que lutar para preservar isso dentro da igreja. Porque qual que é a principal forma que Satanás tenta derrotar a igreja do Senhor? Ele não vai conseguir, porque Jesus Cristo é a cabeça e ele já está derrotado, né? E é uma promessa de Deus que a gente vê que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas qual que é uma das formas que Satanás tenta destruir? Muitas vezes ele consegue, o poder dele, pela soberania de Deus, consegue se manifestar junto às igrejas. Através da fofoca, através do individualismo, através de rixinhas, né? Que a fofoca é o câncer da igreja. Então a gente tem que lutar, trabalhar e perseverar em ter comunhão com os irmãos. Seja aqui na igreja, onde a gente tem um tempo para se reunir, seja na sua vida, segunda, sexta-feira, talvez você chame o irmão para tomar um café na sua casa e vocês, de fato, falarem da palavra do Senhor, se ajudarem mutuamente. Então a comunhão é um pedaço do céu colocado aqui na terra. Aplicações práticas, irmãos. A gratidão deve ser a nossa postura fundamental diante da igreja. Uma comunidade não se sustenta com exigências, mas com gratidão. Toda reclamação deve ser substituída por ação de graças. Não por negação dos problemas, mas por reconhecimento de que a comunhão é um dom e não conquista. Então a gente tem que ser grato, como eu falei, né? Deve ser uma postura diante da igreja e não só com reclamação, murmuração, mas com ações de graças, sendo grato a Deus, porque a comunhão é um presente de Deus, é um dom, é uma graça e não uma conquista humana. Jesus Cristo na cruz conquistou esse direito de hoje nós estarmos aqui e nós devemos ser gratos a Ele. 2. A murmuração é incompatível com a comunhão como dom. Falar mal, criticar sem orar, reclamar sem servir, tudo isso nasce de uma falsa ideia de que somos os donos da comunhão. E muitas vezes acontece, hoje o pastor Davi Merck Pai estava gritando muito no culto, hoje eu não gostei das letras do louvor, a igreja não bate palma, a igreja é muito fria, etc. Só fala mal, só critica sem fundamentação, porque, obviamente, a gente tem que criticar, a gente sempre tem que ter críticas construtivas, mas com embasamento bíblico e não só falar por falar. A gente tem que ser responsável nisso, né? Então a murmuração é incompatível com a comunhão, né? Não murmure, irmãos. Se você não está gostando de alguma coisa na igreja, chegue no irmão, chegue no pastor e abra seu coração, porque a gente vai ver que a verdadeira comunhão é onde nós a gente dá a nossa vida ao outro, né? A gente expõe a nossa vida pessoal na confissão dos pecados, na ajuda, na fraqueza, e a gente cria um vínculo de amor. A gente vai ver isso mais pra frente. Então a gente pode, dentro do contexto de igreja, falar, pastor, eu acho que poderia ser assim, mas obviamente uma crítica construtiva, talvez com embasamento bíblico, né? Não devemos murmurar ou falar só por falar, porque isso não é construtivo e isso não ajuda em nada, tá bom? 3. Nenhum cristão deve se tornar juiz da própria comunidade. O que Deus nos dá e recebemos é o que Ele nos deu e não exigimos, né? A comunhão não existe para satisfazer as nossas expectativas, mas para formar Cristo em nós, né? Então, como a comunhão ela é dada, então nós não devemos exigir que seja da nossa maneira, mas sim do que Jesus Cristo, a palavra de Deus, é revelada a nós, né? Então existe uma maneira certa de nós termos comunhão com os nossos irmãos em Jesus Cristo, que está na Bíblia. Então não é da nossa maneira, não deve ser do nosso jeito, né? Então não é para satisfazer a minha expectativa, eu queria que se fosse assim, eu queria que fizesse dessa maneira. Mas lembre-se que a comunhão é um dom e também ela nos ajuda a formar Cristo em nós através de outros cristãos. 4. Toda reunião simples e comum é extraordinária. Nunca banalize, irmãos, um culto comum, por exemplo, talvez falte luz e só tem um violão e o gogó do pregador. Uma oração simples, talvez, né? Por exemplo, hoje o adolescente foi hoje orar lá na frente por causa da oferta. Foi engraçado? Foi? A gente deu risada? Deu? Mas talvez ele estava nervoso, a igreja é grande, eu mesmo já gaguejei lá na frente, mas é graça de Deus, porque a gente tem adolescentes que estão aqui na igreja louvando e adorando a Deus, né? A gente não pode banalizar isso, é comum, né? Um cântico cantado por poucas vozes também, talvez, a gente pode trazer para o nosso contexto, nossa, só está cantando hino antigo que a maioria da igreja já não conhece, a gente não deve banalizar isso, né? Ou uma conversa espiritual discreta, né? A gente não pode banalizar isso, a gente tem que ver isso como um dom de Deus, né? É a comunhão de Deus, o poder de Deus manifesto entre em mim e em você. E por isso que a gente consegue viver isso. E é graça de Deus. Amém? Alguém tem uma dúvida, algum ponto aqui? Quer compartilhar alguma coisa? Se não, posso continuar. Boa, então vamos lá. Ponto 2 de Bonhoeffer, ele fala que Cristo é o centro da comunhão, não os nossos gostos, afinidades ou interesses. Ele fala lá no livro que comunhão cristã significa comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo, né? Então, Cristo aqui é o centro da comunhão e não as afinidades humanas, né? Então, é Cristo Jesus que tem que estar no centro da nossa comunhão e tem que ditar a nossa comunhão. E não eu ter comunhão com meu amigo, porque, por exemplo, eu já não teria comunhão com o Wilson porque ele é São Paulino. Eu acho um pecado absurdo ele vir com uma camiseta de São Paulo aqui na igreja. Mas isso está errado, porque o que une eu e o Wilson lá? Não é meu time, não é minha cor de pele, não é se ele é inteligente ou não, se ele trabalha na mesma área que eu. É Cristo Jesus. O Wilson, igual a eu e igual a você, é um pecador que entende que Jesus é o Salvador e nós somos salvos por causa de Jesus Cristo. E é isso que nos une. É isso que faz o Wilson acordar cedo para vir para a igreja. Porque ele entende que existe um Salvador e eu tenho que adorá-lo. E através desse contexto nós estamos aqui em comunhão. É isso que nos une, não as nossas afinidades humanas, né? Nenhuma ideia aqui do Bonhoeffer que ele prega aqui no livro é mais insistente do que esta. A comunhão cristã é possível somente em Cristo e por meio de Cristo e para Cristo. Então só existe comunhão por causa de Cristo Jesus, porque ele morreu por mim e por você. E é por causa dele e por meio dele e para ele. Qualquer comunidade que não esteja fundamentada exclusivamente nele não passa de um clube social. E ele não é uma comunhão espiritual genuína, né? Então, se a igreja se reúne, mas não tem Cristo como meio, ela é só mais um clube que eu vou lá porque é legal, o culto de jovens é legal, eles tocam um pop rock que eu gosto de estilo, e é por isso que eu vou lá. É só um clube social. Então, a comunhão é por meio de Cristo. E para Bonhoeffer, ele diz aqui que isso é mais do que um princípio doutrinário, irmãos. É a diferença entre uma comunidade realmente espiritual e uma comunidade meramente humana, baseada em afinidades emocionais, gostos pessoais e laços naturais. O interessante aqui é que a gente pode muito bem, e eu já estudei bastante sobre isso no seminário, que a gente consegue identificar uma igreja saudável quando você olha para a igreja e você consegue ver etnias diferentes e gerações diferentes. Hoje é muito estranho, porque, e é triste, você entra numa igreja e só tem jovem. Você entra numa igreja e só tem idoso. Lembra, Deus morreu por todos. Deus alcançou todos, seja de raça, etnia diferente. Então, uma igreja saudável é uma igreja onde tem pessoas diversas, né? Não só um grupo, talvez, específico, porque aquela igreja só prega aquele tipo de estética e afinidade. Isso não é uma igreja saudável que tem uma comunhão realmente espiritual. E graças a Deus, a gente vê aqui na Piba, cada vez, talvez, jovens chegando a Deus, casais casados muito tempo chegando a Deus, pessoas idosas chegando a Deus, crianças sendo apresentadas a Deus, onde continuam sendo pessoas apresentadas, sendo batizadas. E isso é o poder de Deus, né? O poder do Espírito Santo sobre a igreja de Jesus Cristo. Então, é Cristo que tem que ser o centro da nossa comunhão e não as nossas afinidades. Se você gosta de azul, rosa, se você é corintiano, São Paulino, outra coisa. E aqui, irmãos, então existe a comunhão espiritual e a comunhão natural. Então, a comunhão cristã é uma realidade pneumática e não psíquica, né? E aí, pneumática significa o quê? Era uma comunhão espiritual criada pelo Espírito Santo. E a psíquica natural, criada pelo coração do humano. Eu só estou aqui com você na minha roda de amigos porque eu acho você legal, você talvez gosta dos mesmos gostos de estilos musicais que eu gosto. Então essa é a comunhão psíquica, né? Natural dos nossos desejos. E não é necessariamente isso está errado, porque a gente às vezes tem amigos mais próximos porque eles são parecidos conosco e não é errado. Mas quando a gente vive um contexto diferente, é errado você não falar com uma pessoa, talvez porque você não foi com a cara dela, porque isso nem deveria existir primeiramente. Como você não vai com uma cara de uma pessoa que é cristã, sendo que você vai viver eternamente com ela, com Jesus Cristo? Então, esse pensamento cristão já está totalmente errado. Mas dentro do contexto de igreja, isso não deve haver no nosso meio. Não deve haver. E, infelizmente, às vezes acontece, é muito triste. Então, a base da comunhão espiritual é a verdade e a base da comunhão natural é o desejo humano. E essa é uma das distinções mais importantes de todo o livro que ele coloca aqui. Eu não tenho comunhão com alguém porque eu gosto dele, nem porque combinamos, ou nem porque temos química, amizade natural, afinidade de personalidade, né? A gente tem comunhão porque é Cristo que nos une. E a comunhão espiritual, ela não nasce em nós, mas ela nasce em Cristo. E é uma obra objetiva de Cristo que une dois pecadores no mesmo corpo e numa mesma família. Talvez a sua ancestralidade seja lá do povo marroquino, seja da Itália, do México, da África, da Ásia, enfim, de qualquer outro lugar do mundo. E se hoje você está aqui, o que une eu a você é Cristo Jesus, não os nossos gostos, tá, irmãos? Bonhoeffer, ele continua falando que apenas em Jesus Cristo somos um. Apenas por meio dele estamos ligados uns aos outros. É a obra de Cristo na cruz que nos une. Então é somente por meio dele. Obviamente, a gente vai gostar de pessoas por questões de afinidades, mas dentro da igreja você tem que entender o que nos une e só faz sentido a gente estar aqui, eu vou repetir isso muitas vezes para fixar na cabeça dos irmãos, é Cristo Jesus. É somente por causa de Cristo Jesus que somos um. E aqui a gente meio que vê já alguns lampejos da Trindade, porque Cristo Jesus fala, né, assim como eu sou um com o Pai, também eu sou um com vocês. Então a gente consegue ver isso. Só somos um, eu e você somos um corpo, né? Talvez você seja a parte da orelha, talvez você seja o dedão ou outra parte, porque Cristo nos uniu, porque Cristo é o cabeça da igreja. Então, quanto mais Cristo está no centro, irmãos, menos importância tem afinidades, gostos, níveis sociais, idades, experiências pessoais e preferências. Quanto mais Cristo está no centro, menos de importância. Nossa, você fala com aquela pessoa e aquela pessoa é 40 anos mais velha que você. Cara, essa é a beleza de Cristo. Ele consegue juntar uma pessoa que é mega experiente na vida, já viveu muito tempo aqui na Terra, uma pessoa que está começando agora talvez a vida dela profissional, a vida dela espiritual, mas eles são unidos porque Cristo que une. E isso não tem importância a afinidade, né? Os gostos, níveis sociais, idades, experiências pessoais e preferências. Isso é só um pequeno detalhe dentro do corpo de Cristo, né? 1 João 1,7, ele fala que a comunhão é o fruto direto de andar na luz, isto é, andar em Cristo. Eu não vou ler só para não ficar muito grande, irmãos, que a gente tem um pouquinho mais de material. E em João 17,21, ele lá também vai dizer, né, que a unidade cristã é reflexo da própria unidade da Trindade, como eu falei aqui. E aí, irmãos, como que a gente consegue aplicar isso nas nossas vidas? Aceitar o irmão porque Cristo o aceitou. Então é isso. Eu amo porque Cristo me amou primeiro e porque foi Cristo que me aceitou. Então por que eu não deveria aceitar esse irmão? Se você era um pecador, talvez a sua vida passada foi até pior que do irmão e você não quer aceitar ele como irmão em Cristo. E olha que Cristo morreu por você e te aceitou quando você era um cabeça dura. Então, portanto, Romanos 15:7, acolham uns aos outros como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus, Romanos 15:17. Minha aceitação do outro deve seguir o padrão de Cristo, não das minhas preferências, né? Segundo ponto é que nós não devemos basear o amor nas afinidades. Se eu só amo quem combina comigo, isso não é uma comunhão cristã. É comunhão natural, como o Bonhoeffer diz, né? Que a comunhão é baseada em desejo humano, a natural. E o amor e do humano é o amor ao desejo, né? Do mesmo tempo ímpio e impiedoso. Então, a gente não deve basear o amor nas afinidades, mas nós devemos amar baseado no amor de Deus. Lembre-se que Ele amou o mundo de tal forma que morreu por mim e por você. Então, esse aqui deve ser o padrão. Não basear o amor nas afinidades, mas o amor de Jesus. 3. Submeter divergências ao senhorio de Cristo. Discordar do irmão não é pecado. Você, eu não concordo com esse ponto, irmão. Não é pecado. Lembra que a igreja de Cristo, ela é a multiforme sabedoria de Deus, né? Vai ter gente de várias nacionalidades, de várias etnias, de tom de pele, etc. Talvez, levando mais atualmente, que isso tem sido um câncer na igreja de aspectos políticos diferentes. Talvez o irmão pense um pouquinho diferente de você em relação à política e, cara, você já começa a odiar esse irmão, fala que esse irmão está dando voz para Satanás. Não, discordar, irmãos, não é pecado. Porém, devemos permitir que Cristo governe a discordância, é essencial. A gente ser maduro na fé e colocar Cristo no meio dessa discordância. Então, submeter as divergências ao senhorio de Cristo, a gente sermos maduros o suficiente para que Cristo é no meio, porque foi Cristo que nos uniu. Devemos lembrar também que a verdadeira comunhão exige cruz e não simpatia, né? Relacionar-se com os irmãos difíceis exige morrer para si mesmo. E isso é profundamente cristocêntrico. Às vezes tem algum irmão que a gente quer ajudar e ele está meio cabeça dura, ele não quer ouvir, ele não quer te ouvir. Você está discipulando o irmão e ele só dá problema. E você lá investindo na vida espiritual dele e muitas vezes é como o que isso fez por nós. Talvez você demorou muitos anos para ouvir a voz de Deus. E olha que você já ouvia fazia tempo, através do seu pai, da sua mãe, através de um amigo seu, e você fala, não, que isso, esse negócio de ser cristão não é para mim. Até teve um momento que, do nada, Cristo te alcança, seu coração, seus olhos, as escamas do pecado caem e você aceita Cristo Jesus. E você demorou muito tempo, porque Cristo é paciente e bondoso. E nós devemos ser assim. A gente tem que entender que a igreja, ninguém é perfeito. A igreja também é um hospital, onde pessoas vêm, tratam as feridas delas, encontram Jesus Cristo, e a gente tem que ser paciente com esses irmãos, né? Tipo, a gente, por exemplo, a Camila, que a gente ajuda na liderança dos jovens, tem alguns casos assim que fala, Deus, é só pela tua causa. Mas a gente tem que ser paciente, a gente tem que ser amoroso, porque foi o que Cristo Jesus fez por mim e por você. Então, a comunhão exige cruz. E Cristo, o que Cristo fez por nós? Ele fez uma das piores coisas, ele morreu por mim e por você, né? Então, não é simpatia, a gente tem que se sacrificar, e às vezes isso vai acontecer. E é difícil, irmãos. Por isso que a comunhão é somente em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo Jesus, vai ser mais fácil. Se não, você vai ouvir seu coração pecador, você vai querer ficar na sua zona de conforto. Então, a gente tem que lembrar disso. Se relacionar é difícil. Você ter relacionamentos intencionais, como o pastor Ricardo fala, é difícil. Você querer sair da sua casa e tomar um café no outro canto da cidade, por exemplo, eu moro no Maracanã. Ou você receber pessoas na sua casa. Aí é mais a minha esposa, né? Porque às vezes a casa tá uma bagunça e ela não quer receber gente. É difícil a gente correr para arrumar a casa, pra fazer alguma coisa. Às vezes tirar do nosso bolso para pagar um café pro irmão, para só ouvir ele falar da vida dele. Exige sacrifício, que foi o que Cristo fez por nós na cruz. E aí o terceiro ponto, irmãos, a palavra falada pelos irmãos é um canal de graça. E aqui é um dos meus pontos favoritos do livro. Porque a gente vai entender que a gente precisa dos irmãos. Porque é através dos irmãos também que a gente vai ouvir a voz de Deus. Quantas vezes você já, talvez desanimado, passando por uma situação difícil, o irmão ora por você e seu coração foi aquecido com aquela oração. Ou o irmão te dá um conselho e você fala, cara, isso está certo e foi um mar de... O mar se abriu na sua frente porque aquele conselho foi certeiro. Então a gente vai entender que a palavra falada pelos irmãos, por mim e por você, também é um canal da graça de Deus. Porque nós somos abençoados através de outras pessoas na igreja. Bonhoeffer, no livro dele, diz que Deus colocou essa palavra na boca de pessoas para que seja passada adiante ou anunciada entre as pessoas. Então, a palavra de Deus, ela é falada na boca das pessoas, e nós somos abençoados. Por exemplo, a palavra do David Murray, sempre somos abençoados com eles, através das pregações dos nossos pastores, através de conselhos, mas também tem pessoas que levam essa palavra para anunciar Cristo Jesus, através da obra missionária, e talvez aquele lugar que não tinha nenhum resquício de comunhão, tem uma igreja plantada lá e muitas pessoas começam a ver visivelmente a graça de Deus, a comunhão de Deus, através da boca de um profeta, de um missionário que foi lá falar sobre a palavra de Deus. Então é graça de Deus a gente ter irmãos que da boca de vocês eu posso ser abençoado, da minha boca eu posso abençoar vocês. Então, Deus colocou essa palavra na boca de pessoas para que seja passada adiante ou anunciada entre pessoas. Então, precisamos da palavra de Deus na boca do irmão. A solidão espiritual é um perigo real, como eu falei lá no começo. A gente não consegue viver a fé de maneira sozinha. A gente é pecador, a gente é cabeça dura, a gente pode se afastar de Deus se nós começamos a se isolar diante de Deus, né? E Bonhoeffer, ele afirma aqui que a fé, quando isolada, enfraquece, distorce e se torna vulnerável. O coração humano é instável e por isso Deus não apenas nos deu a sua palavra escrita, a Bíblia, mas colocou essa palavra na boca de outros cristãos, para que ela fosse proclamada, lembrada e aplicada de fora para dentro. Então existe a palavra de Deus, que a gente tem que ler diariamente. Pensa na palavra de Deus como o seu carregador. Quantos aqui se preocupam em levar o seu carregador para todo lugar para você não ficar sem bateria? Ou toda noite você pega o seu carregador, coloca na tomada para você recarregar seu celular? É a mesma coisa a palavra de Deus. A palavra de Deus que carrega a nossa energia, as nossas forças. Talvez você esteja desanimado, você começa a ler um salmo e você encontra descanso em Deus. Porque é a palavra de Deus que recarrega as nossas energias. Nós conhecemos mais Deus, nós conhecemos mais a obra de Deus em nossas vidas e nós entendemos o que nós somos e o que Deus é. Então, a palavra de Deus é o nosso carregador. E ele deixa a palavra escrita, mas também ele coloca irmãos, ele coloca a palavra de Deus na boca de outros irmãos para nós sermos abençoados. Então, Bonhoeffer explica que quando estamos desanimados, confusos ou inseguros com qualquer coisa da vida, nossa própria fé subjetiva, ela vacila. Porque nós somos falhos, né? A gente, às vezes, vai passar por situações difíceis, né? Não é porque eu estou aqui na frente que eu sou um santo irrepreensível, ou não é porque os pastores estão pregando que eles são santos irrepreensíveis. Eles também vacilam, eles também têm medos, né? Mas, através da boca de outras pessoas, nós podemos ser abençoados. Então, ele necessita desse irmão sempre de novo, porque quando passa a ter dúvidas ou fica desanimado, porque ele não encontra ajuda em si mesmo, a menos que queira enganar-se quanto à verdade. E é isso. Você sozinho, você pode se auto-sabotar. Você, tipo, não quer ouvir a verdade, né? Você se engana. Então, por isso que nós precisamos de outros irmãos. Ouvir o evangelho da boca de outros irmãos e não só sozinhos, tá, irmãos? Precisamos da palavra de Deus da boca do irmão. E aqui, obviamente, eu vou abrir um parênteses. Obviamente, porque assim, tem pessoas que são maduras na fé suficiente para te aconselhar, né? Com qualquer pessoa que você vai abrir sua vida, confessar seus pecados, né? Aqui, entendam que são pessoas maduras na fé, irmãos, tá? Sai abrindo sua vida, o que está acontecendo com você, para qualquer pessoa. Tem pessoas extremamente capacitadas aqui na PIVA que pode te ajudar. Se está passando por alguma dificuldade, alguma crise de fé, você está desanimado com alguma coisa, existem pessoas que podem te ajudar. Obviamente, não é qualquer pessoa, tá, irmãos? Então, o cristão, ele necessita de outro cristão que lhe fale a palavra de Deus. E aqui a gente vê muito a questão do discipulado. Cara, quer estudar a Bíblia comigo junto? Mano, vamos estudar, vamos crescer. Vamos estudar um livro de João, um livro de Efésios, um livro de Gálatas. Porque nós precisamos de outro cristão para crescer. A salvação é individual, mas o nosso crescimento espiritual vai ser muito proveitoso quando eu estou caminhando com outra pessoa, né? Porque é mais fácil dois caminhando juntos, porque se um cair, o outro levanta. Talvez você caminhar sozinho, você tenha uma percepção, por exemplo, o concílio de Nicéia que está tendo aqui agora, que foi um marco da história da igreja. Tinham pessoas que estavam acreditando na essência divina de Jesus Cristo de uma forma totalmente diferente, uma heresia totalmente diferente. Se não existissem cristãos sérios que falam, irmão, você está errado, vamos fazer um concílio, uma reunião para declarar o que é realmente a natureza de Cristo, aquele irmão talvez ele iria vagar aí sozinho. Mas graças a Deus que existem outras pessoas que podem chegar em você e falar, cara, você está vivendo sua vida de uma maneira que a Bíblia não fala que é para você viver. Vamos caminhar junto comigo e a gente caminhar junto e crescer junto em Cristo? Porque a gente precisa, a gente necessita. É muito difícil a gente caminhar sozinho, tá, irmãos? Então o cristão necessita de outro cristão que lhe fale a palavra de Deus. E o que isso significa? Que Deus quer que a fé seja vivida em comunidade, não de forma individual. Deus quer que você seja sustentado por vozes externas. Deus quer que você receba a palavra de Deus, né, através de relacionamentos cristãos. Porque imagina, você pode ser um abençoado, você é um adolescente jovem, seus pais sempre foram cristãos, sérias e você cresceu num lar abençoado. Graças a Deus por isso. É graça de Deus. Mas talvez tenha pessoas que, meu, só ele é crente na família dele. A gente vê isso muito em adolescentes, jovens. E às vezes é aqui na igreja que ele vai encontrar outras vozes que vai falar da palavra de Deus para ele e vai ser uma pessoa, um amigo que vai ajudar ele a crescer espiritualmente. Porque é graça de Deus. Então, Hebreus 3:13, ele fala lá que a exortação mútua e diária, porque o engano do pecado também é diário. Então, a gente deve se exortar. Né? Você vê que seu amigo está, talvez, caminhando para um lugar que não seja correto, você deve exortar ele, sim, irmão. Porque isso é você proteger a comunhão de Deus e você também está agindo em amor. Porque você se importa com aquela pessoa, porque Cristo se importou com você. Porque o engano do pecado é diário. O pecado está todo dia batendo na nossa porta. Em Colossenses 3:16, né, a palavra deve habitar em nós, mas ela habita por meio da instrução e do aconselhamento mútuo. Então, através dos nossos encontros semanais, talvez se existe, quando a gente está aqui na igreja com o irmão, a gente deve se aconselhar, instruir uns outros na palavra. Né? Ah, como foi a semana? Ah, passei por isso. Não, irmão, meu, lê essa passagem bíblica aqui, medita nesse texto, vai te ajudar, vai acalmar seu coração. A gente deve também fazer a palavra de Deus habitar no nosso meio. Um dos meus versículos favoritos, Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem ou o amigo afia seu amigo. Porque a afiação acontece pela fricção, né? Relacionamentos intencionais. Né? E é isso que a comunidade faz em nós. Quando você está vivendo em comunidade, meu, você vai ser afiado. Você vai crescer junto, talvez você vai ser exortado, talvez você vai exortar e juntos nós vamos crescer. Porque assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia o seu amigo e nós vamos crescendo juntos. Aplicações práticas para esse ponto, né? Cultive conversas espirituais e não apenas sociais. Cara, é muito bom falar que, pô, o Corinthians ganhou São Paulo, Palmeiras ganhou Santos, ou você gosta de Fórmula 1, você viu que o Botelho foi super bem. Cara, isso é muito bom, você deve conversar com seus irmãos sobre várias coisas, sobre cultura, filme, cinema, você pode conversar sobre tudo. Mas lembre-se que também devemos cultivar conversas espirituais. Não basta só conviver aqui na igreja, é preciso falar de Cristo, compartilhar a Escritura, abrir o coração, aconselhar, corrigir e ser corrigido. Então, é necessário, a gente tem que cultivar conversas espirituais. E lembre-se, né, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Cristo fez isso por nós. Estava lá com Deus, deixou de ser Deus, veio para a terra, quer dizer, não deixou de ser Deus. Perdão, irmãos, assim eu vou ter que ir lá para a aula de conselho. Mas ele deixou, né, aquele ambiente, se esvaziou, veio para a terra como 100% homem, 100% Deus, e ele se sacrificou por nós. Né? Isso exige sacrifício. Nós também devemos nos submeter à exortação com humildade de outros irmãos. A exortação com amor, e olha isso, exortação com amor, ela não é um ataque, mas um socorro de uma pessoa que te ama muito e ela quer te ver bem. Você entende quando a gente começa a nos expor, a nossa mentalidade muda. Por muitas vezes a gente vai ouvir uma exortação, a gente já entra na nossa... a gente já fica em modo de defesa, né? Não, você sabe o que é isso. Mas quando ela é com amor, a gente entende que é um socorro de uma pessoa que me ama. E aí você entende, pô, essa pessoa está preocupada comigo. Porque a gente está se expondo um ao outro, ao evangelho, a gente está se afiando. E a comunidade só tem a crescer diante do poder de Deus. Então, um cristão que rejeita conselho, ele está rejeitando o instrumento de Cristo para a sua vida. Então, bem profundo isso, irmãos. E a gente tem que ser humildes nisso, né? Nem sempre a gente vai estar certo, nem sempre o que a gente faz é correto, porque às vezes a gente é experiente, inexperiente em muitas coisas, né? E acontece. Eu sendo muito novo, você sendo mais de idade, acontece. Mas um cristão que rejeita conselho está rejeitando o instrumento de Cristo para a sua vida. Terceiro, pratique um discipulado mútuo. A igreja não é uma reunião de ouvintes. Você não vem aqui na igreja, ouve a palavra de Deus, vai embora e já era, a sua vida não muda, mas de anunciadores de uns para os outros, né? E eu gosto disso porque discipulado é isso, é você pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e falar da Bíblia para o seu próximo, para aquela pessoa que você está discipulando. A igreja não é uma reunião de ouvintes, mas de anunciadores para os outros. E quanto você está sendo o anunciador da palavra de Deus para outra pessoa. Talvez esse ano você foi diferença na vida de alguém, eu fui diferença na vida de alguém, ou você está muito bem no seu, na sua casinha, no seu carro confortável, no seu estilo de vida, e você não tem feito a diferença, e você está perdendo o privilégio de ver pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus através da sua vida. Porque, meu, para a gente ver o poder de Deus, como eu falei na última aula, a gente não precisa encontrar um grande profeta, a gente não precisa ir em conferências. É só você viver o dia a dia da vida da igreja. Você orar pelos enfermos, você ajudar os necessitados, você discipular alguém que precisa de ajuda, e você vai ver o poder de Deus. Talvez aquela família que estava em crise, através da sua oração, através do seu aconselhamento, eles venceram essa etapa e eles agora estão bem com Deus, e você vê uma família reestruturada. Talvez um milagre, alguma pessoa com algum tipo de câncer, a gente orou com fé em Deus e Deus curou aquela pessoa. Ou você está ajudando um jovem que chega agora na igreja, uma família sempre desestruturada, viciada em drogas, você começa a abrir a Bíblia com ele, falar de Deus para ele, e de um ano para outro esse jovem é uma outra pessoa, porque foi o poder de Deus através da sua vida que ajudou ele a crescer mais em Cristo. É isso que é o poder de Deus. E isso que a gente vê em Atos. O poder de Deus através do Espírito Santo na igreja de Jesus Cristo. Então, se você quer ver o poder de Deus, milagres acontecendo, cara, faça parte da vida da igreja diariamente. Se exponha às pessoas, ajude as pessoas. Procure ajuda, que você vai ver o poder de Deus na sua vida, né? Como diz o Jonas Madureira, há uma igreja na minha vida. E isso é muito importante. Então nós devemos praticar o discipulado mútuo. A igreja não é uma reunião de ouvintes, mas de anunciadores da palavra de Deus uns para os outros. Então anuncie a palavra de Deus para os seus irmãos. Tenho 6 minutos, a gente vai para a última parte. 4, permita que Cristo fale com você pela boca de alguém. Isso exige humildade, abertura, paciência, disposição para ouvir o que não queremos ouvir. Às vezes você vai ser cabeça dura, você não quer ouvir conselhos dos outros, né? E você está buscando isso sozinho de uma forma errada, talvez vai ser o irmão que vai ser a pessoa que vai te abençoar através da boca dele. E aí você tem que ser humilde, você tem que ser aberto a ouvir algo que ele vai falar, tem que ser paciente. 5, procure intencionalmente irmãos que te confrontem com a verdade. O irmão fiel é aquele que te lembra do evangelho, te chama ao arrependimento, te encoraja na fraqueza, tem mais 5 minutos, né, irmãos? E te aponta Cristo em momentos de incredulidade. Cara, amigo de verdade, ele vai te exortar. Se você tem amigos que vê que você está pecando e não fazem nada, eles não são seus amigos e eles não te amam. Se você sabe que um amigo seu está pecando e você não faz nada, você não é um amigo. Você está colaborando com ele para que ele talvez possa ir para o inferno mais rápido. E aqui isso é muito duro de falar, porque isso acontece. A gente não quer exortar. A gente não quer criar conflito em relacionamentos, mas a gente é necessário. E é necessário. E você talvez não tenha sido um bom amigo. Imagina você, cabeça dura, está fazendo coisa errada e você não enxerga isso, e nenhum dos seus amigos que enxerga isso não fala para você. Como você se sentiria? Você não se sentiria triste? Pô, meus amigos viram que eu estou fazendo coisa errada e não estão me ajudando. É a mesma coisa com você. Se você não tem amigos ou irmãos que te confrontam com a verdade, é perigoso, irmão, perigoso. A gente precisa de pessoas mais maduras que vão nos ajudar, porque a gente só cresce aprendendo com pessoas mais velhas na fé, né? Então é importante amigos que te lembram o evangelho, que te chamam ao arrependimento, falam, cara, você precisa se arrepender disso, te encoraja na fraqueza. Talvez, meu, você tá dando, nesse momento da sua vida, tá dando tudo errado, e seu amigo, cara, é só uma fase, confia em Deus, conta comigo em oração e vamos vencer junto isso. São amigos que te encorajam na fraqueza e principalmente que aponta a Cristo em momentos de incredulidade, porque todos nós temos, irmãos. Ninguém é 100% santo e perfeito. Último ponto. Então, só recapitulando aqui, primeiro ponto que a gente viu, nossa, passei slide, hein? É que a comunhão é um dom de Deus, né? É um presente de Deus, não uma conquista humana. Depois a gente viu que Cristo é o centro da comunhão e não os nossos gostos e interesses. Terceiro ponto que a gente viu agora, que a palavra falada pelos irmãos é um canal de graça. Então, Cristo usa irmãos para nos abençoar pela comunhão. E o último ponto, irmãos, é que a comunhão se sustenta no perdão, na confissão e no serviço. Então, o Hoffer ele diz que o fundamento da comunhão é o perdão dos pecados em Jesus Cristo. Porque foi isso que Jesus Cristo fez conosco. Ele perdoou os nossos pecados, ele comprou a nossa dívida eterna com Deus. Então, ele dá muita ênfase nisso, que confissão e perdão entre irmãos quebram o poder oculto do pecado. Ainda tem mais duas aulas, se não me engano, na classe de crescimento espiritual, a gente vai abordar o tema pecado. Porque o pecado ele é perigoso e ele destrói vidas. Tipo, é o nosso maior inimigo. Porque é através do pecado que a gente pode ter a morte espiritual. E Bonhoeffer ele vai falar que é necessário, dentro da igreja, a gente ter um ambiente que a gente confesse pecado e a gente perdoa uns aos outros. Porque é isso que Jesus Cristo fez por nós. Né? Então, Bonhoeffer ele fala né, que ele apresenta um fundamento prático da comunhão cristã. Ela se mantém na humildade, no quebrantamento e na renúncia do ego. Segundo ele, a comunhão não sobrevive onde há exigências, vaidade espiritual, orgulho e silêncio pecaminoso. A gente está vendo lá que pô, aquela pessoa está de boa lá pecando e eu não estou fazendo nada. Foi o que eu falei anteriormente. Por isso, seu ensino insiste nesses três pilares, né? Perdão, confissão e serviço. Ele argumenta que se Cristo nos recebe pela graça, somos chamados a receber uns aos outros com a mesma graça. Ou seja, meu irmão falou com você, meu, você não pode quebrar essa comunhão com ele, você deve perdoar ele. Por muito mais que seja, talvez, muito difícil, dependendo do contexto, nós devemos perdoar assim como Cristo nos perdoou. O verdadeiro amor cristão não é um sentimentalismo, né? Ah, eu sinto muito amor por aquele irmão porque ele é muito legal, ele fala bem. Mas é um serviço prático, humilde e silencioso, né? Eu servindo meus irmãos, porque foi o que Cristo veio, né? Ele veio como servo, sofredor e humilde ainda, né? Então, quando você está arrumando as cadeiras, quando você está no estacionamento, quando você está na mídia, quando você está no louvor, quando você está dando um MBD, por exemplo, você está servindo seus irmãos de amor e você está mostrando que você está lutando para manter a comunhão em Deus, na igreja do Senhor. Então, o amor cristão não é um sentimentalismo, mas é um serviço prático através dos nossos dons e talentos, humilde e silencioso. Então, perdão, confissão e serviço são formas concretas do amor de Deus. Então, se a gente tem isso na nossa vida, perdão, confissão dos pecados, irmão, eu fiz isso, me ajuda em oração, está difícil vencer talvez essa tentação, e o serviço de você servir o seu irmão, você está demonstrando formas concretas do amor de Cristo. E aí Bonhoeffer ele fala que a comunidade de gente piedosa não permite que alguém faça parte dela na condição de pecador. E aqui a condição de pecador é, o cara sabe que ele está pecando e ele não quer se arrepender. Porque, obviamente, existe a disciplina, porque Deus nos corrige e porque Ele nos ama. Assim como nós também temos a exclusão na igreja, se a gente vê um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, eles foram pegos em pecados. E a igreja vai atrás dele e fala, cara, você tem que se arrepender, a palavra de Deus diz isso e isso. E a pessoa não quer se arrepender, a gente sabe que ela é convidada a sair da igreja, a gente exclui ela. Por amor a ela, para que ela veja que ela está errada e depois volte para Cristo. Disciplina é um ato de amor. Né? Então a comunidade de gente piedosa, ela não permite que alguém faça parte dela na condição de pecador, porque talvez esse pecador ou um lobo na pele de um cordeiro, ele pode contaminar nossa comunhão em Cristo. Lembra, Paulo fala que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores, a gente deve lutar para a gente ter uma comunhão, infelizmente muito triste, porque a gente quer que aquele irmão se arrependa, mas uma comunidade de gente piedosa, ela luta e ela não permite que faça parte delas pecadores. Porque onde se permite pecado, não existe lugar para o evangelho, irmãos. E onde o evangelho não opera, a comunhão se desintegra. Porque é um negócio sério, a gente não negocia com isso. Né? A gente quer preservar o corpo de Cristo, a comunhão em Cristo. Então, se existe pecado, não existe lugar para o evangelho. E onde o evangelho não opera, a comunhão ela não existe. Tá? E para finalizar... Então, assim, a comunhão cresce onde há consciência da própria pecaminosidade. Então, Bonhoeffer ele fala, meu, se você está pecando, cara, não se isola. Procura alguém mais maduro para te ajudar e a sua comunhão ser restaurada com Deus e com a Igreja de Cristo. disposição para confessar, a gente tem um ambiente onde a gente se sinta à vontade para confessar um pecado, alguma falha nossa, e a gente não vê pessoas nos julgando, porque é muito difícil, né? As pessoas às vezes não confessam o pecado dela porque a igreja vai julgar. Isso é muito triste, né? A gente perdoar de forma real, a gente acolher os fracos na fé e o serviço prático ao próximo, né? Então a comunhão cresce onde é isso. E aí, irmãos, isso significa o quê? Que não há comunhão onde os fracos são desprezados, não há comunhão onde os fortes se julgam autossuficientes, né? Pessoas que se consideram santíssimas. Cada parte do corpo é essencial para o bem de todos. Aplicações práticas, e aí eu termino. Então, pratica o perdão rápido e constante, né? Perdoar não é negar o mal sofrido, é recusar-se a segurar a dívida do outro, né? Você não precisa segurar a dívida porque Cristo Jesus nem segurou a sua dívida quando você era pecador contra ele. É liberar graça como Cristo liberou sobre você. Então, nós devemos praticar o perdão. Sirva sem esperar reconhecimento, né? Servir é descer e nunca subir. Lembre-se de Jesus Cristo como servo humilde. Os judeus pensavam que Cristo Jesus ia vir como governador para acabar com o Império Romano. Ele veio como um servo humilde, né? Então, servir é descer e nunca subir, tá? 3. Viva com vulnerabilidade suficiente para confessar as suas fraquezas. Lembre-se, nós todos somos pecadores, somos fracos, e não tem problema nenhum você confessar seus pecados e demonstrar essa fraqueza. Confissão cria verdade, verdade gera cura, e cura gera comunhão real. E aí, para finalizar, comunhão cristã é um presente da graça de Deus, não nasce das nossas afinidades, mas da obra de Cristo que nos une e nos sustenta. Cresce quando a palavra de Deus circula entre nós, a comunhão, quando deixamos de lado idealizações e quando perdoamos, confessamos e servimos uns aos outros. Onde Cristo é o centro, a comunhão floresce. Por isso, recebemos uns aos outros com a mesma graça que Deus, de que fomos recebidos por Deus, tá, irmãos? E aí eu encerro por aqui, tá? Espero que foi proveitosa essa aula. Assim, eu recomendo demais ler esse livro, tem muito mais coisa. É um livro que ele vai te expor a você, uma pessoa pecadora, que você precisa de Cristo, mas graças a Deus por haver outras pessoas pecadoras que precisam de Cristo e de você. Então, cara, esse livro é fantástico e eu espero que tenha sido essa aula aproveito para os irmãos, e eu vou orar para a gente encerrar, tá? Senhor, muito obrigado por essa aula, obrigado por esse dia, por esse domingo. Somos gratos, pois em Cristo Jesus temos o privilégio de estarmos hoje aqui em comunhão com meus irmãos, reunidos em Tua presença, Pai. Pela Tua graça agora, temos a possibilidade de almoçarmos juntos e conversarmos e termos um tempo de comunhão, Pai. Porque é somente por Ti que temos esse privilégio, Pai. Que nossos corações sejam gratos eternamente por podermos estar aqui morando num país onde possamos abrir a Bíblia e falar da Tua Palavra e ir para uma igreja para congregar, Pai. Obrigado por isso, obrigado pelo Teu Filho Jesus e obrigado agora por esse momento de comunhão, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos.